Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. Nós concluímos na semana passada a votação da atualização das regras para o enquadramento das empresas no Super Simples. Pelo texto aprovado, que agora retorna para a Câmara dos Deputados, que passa a ser a casa revisora do projeto, por conta das alterações que realizamos, o teto para o enquadramento do Super Simples das empresas de pequeno porte passará de R$ 3,6 milhões de reais para R$ 4,8 milhões de reais, com redução de 20 para 6 faixas de faturamento. O projeto também promove mudanças no enquadramento do MEI, elevando o limite de receita bruta anual dos atuais R$ 60 mil para até R$ 81 mil. Além disso, serão concedidos outros benefícios às pequenas empresas do Super Simples, como o parcelamento especial de débito em até 120 meses de parcelamento, com a possibilidade da redução de multas e juros. Algumas atividades que estavam fora do Super Simples também poderão aderir a partir da aprovação e da sanção do Presidente da República, como as vinícolas, as microcervejarias, consultórios odontológicos, clínicas médicas e os microempreendedores rurais, o que é um avanço muito grande e muito positivo para a agricultura brasileira. Enfim, o projeto se pauta na simplificação da burocracia, redução da tributação e no incentivo ao emprego e geração de renda. Portanto, agora vamos acompanhar o trabalho da Câmara dos Deputados e solicitamos que seja apreciado em regime de urgência, para que essas medidas entrem em vigor e possam servir como alavanca para a retomada do crescimento de nossa economia, que passa por um momento de crise e recessão. A aprovação da proposta está sendo comemorada pelos empreendedores em suas atividades representativas. Conversei com o Leonardo Sobral, que é presidente do Simpe de Rondônia, que, além de comemorar a atualização e ampliação do Super Simples, nos chamou a atenção para a necessidade do cumprimento da lei, para que seja evitada a tripla tributação das pequenas empresas, pois é isso que está acontecendo com os pequenos empresários de Rondônia, principalmente dos setores do comércio e dos serviços, que compram em outros estados e fazem negócios em todo o país e que pagam impostos na origem e no destino dos produtos e depois também sobre o faturamento. Portanto, temos que pensar em alternativas de substituição tributária para que os negócios interestaduais possam ser feitos, evitando assim a tripla tributação. A ampliação do Super Simples é uma conquista para os empreendedores sobre a qual já trabalhamos há mais de seis anos. Mas, como diz o ditado, antes tarde do que nunca. Lembro que em 2010 apresentei o projeto de lei número 195, elevando o teto de arrecadação do MEI de 60 para R$ 72 mil, reais, com a possibilidade de contratação de 2 funcionários. Na esteira das discussões aqui no Senado, em 2012, o governo elevou o limite do faturamento para R$ 60 mil, através da medida provisória, o que aumentou o ritmo de adesão nos últimos 3 anos. Na mesma época, o meu projeto de lei, o PLS 195, chegou a entrar na pauta de votação no plenário do Senado, mas como a MP foi aprovada em regime de urgência, solicitei a retirada de pauta com o requerimento para que ela fosse apreciada e seja apreciada novamente na Comissão de Assuntos Econômicos, para que possamos elevar o teto do faturamento do MEI para até R$ 120 mil reais ao ano. Resgato a tramitação do PLS 195/2010 para manifestar o meu apoio ao PLC 125/2015, que, no que diz respeito ao microempreendedor individual, era o que queríamos já há 6 anos atrás. A economia, o fortalecimento do empreendedor individual e das microempresas brasileiras. Portanto, quanto mais o Estado facilitar a vida desses empreendedores, com a redução da carga tributária, redução da burocracia, a ampliação dos benefícios, como a facilitação do crédito e a oferta de assistência técnica para a gestão e aumento da produção, melhor será para a economia, para os municípios, estados e a União. Enfim, todos ganham. Dados do SEBRAE revelam que existe hoje no Brasil cerca de 12 milhões de trabalhadores na informalidade. Em Rondônia, temos 43 mil microempreendedores formalizados e pelo menos 100 mil na informalidade. Ou seja, é muita gente que precisa entrar na formalidade, senador Dário Berg. São trabalhadores que precisam participar em melhores condições da economia brasileira. Já retiramos 5 milhões desses trabalhadores da informalidade e ainda temos 12 milhões. Isso é motivo para ampliar o teto do faturamento para R$ 72 mil reais agora, com a aprovação do PLC 125/2015 e, quem sabe, para R$ 120 mil com a aprovação da nossa proposta, o PLS 195/2010, reduzindo ainda mais a carga tributária e a burocracia. A participação da economia informal no PIB brasileiro voltou a crescer em 2015, impulsionada pela crise econômica que atravessamos e depois de 11 anos de quedas consecutivas. No ano passado, a fatia da economia subterrânea em toda a riqueza gerada pelo país foi de 16,2%, apontada pelo índice da Fundação Getúlio Vargas. Em números absolutos, 956,8 bilhões de reais foram gerados na informalidade no ano passado. Com a redução dos impostos e da burocracia, é certo que uma grande fatia desse mercado informal pode vir para a formalidade, contribuindo assim com a geração de mais empregos, de renda e de receita para os municípios, estados e a União. Com a formalização de um emprego, de um empreendimento, ou com a ampliação do teto do Super Simples para incluir mais pequenas empresas, estamos dinamizando a economia e, certamente, os municípios, os estados e a União, todos, com certeza, terão mais receitas. Já ultrapassamos a marca de 5 milhões de microempreendedores individuais no Super Simples, desde que o programa foi lançado em 2009. Agora, diante do cenário de uma crise econômica, considerando que muitos desempregados estão abrindo o próprio negócio e considerando também o aperfeiçoamento do sistema através da aprovação do PLZ 125/2015, a previsão é de uma adesão ainda maior do Super Simples, criando um cenário econômico dinâmico, com inclusão social e aperfeiçoamento de nossas empresas. Entendo que, no momento em que o Brasil enfrenta dificuldades financeiras, essa será uma boa medida para estimular a formalização de pequenas empresas individuais e aquecer a nossa economia. Falo será, porque ela voltou para a Câmara e precisa da aprovação da Câmara e da sanção presidencial. A proposta é fundamental para a retomada do crescimento da economia e a geração de emprego no país, pois milhares de empresas que hoje são consideradas de médio porte terão os benefícios de redução de carga tributária e a simplificação da burocracia contábil. Com essa medida, estamos estimulando o investimento dos empresários na ampliação da atividade produtiva, comercial e de serviços, e com isso, gerando milhares de novos empregos, o que certamente terá um reflexo positivo em toda a economia nacional. Será bom para o Brasil e certamente para todos os brasileiros. Entendo que a aprovação do PLC 125/2015 faz parte de um esforço que realizamos há muito tempo aqui no Congresso Nacional por uma reforma tributária ampla e para valer, e também por uma reforma do Estado brasileiro, com a redução da máquina pública e com gastos administrativos. Principalmente se compararmos aos serviços e contrapartidas que os governos federais, estaduais e municipais prestam à população, se analisarmos o saliento, não é apenas esse governo interino, já que todos agem de forma semelhante, mais uma vez nos propõe medidas que passam pelo aumento de impostos. O governo enfrenta o clássico problema de ter poucas receitas para muitas despesas. E me parece que há também uma crise de criatividade na busca de soluções para a economia brasileira. Há tempos, venho investigando formas de aumentar a receita do governo sem criar novos impostos, o que realmente é difícil. Mas como relator de receitas do orçamento 2016, apresentei algumas medidas que infelizmente não foram bem compreendidas e talvez por isso não foram acatadas. Tenho centrado foco em medidas que sejam boas para o governo, mas que também sejam boas para o cidadão, que tragam benefícios para toda a sociedade. Retorno que dão aos empresários, ao setor produtivo e à sociedade como um todo. Quando olhamos as contrapartidas, temos a certeza de que pagamos impostos demais para serviço de menos. Isso ocorre porque as despesas obrigatórias do governo com a máquina pública vêm crescendo ano após ano e engessando o crescimento do nosso país. Ou seja, as despesas obrigatórias representam 15,4% do PIB nacional, ou seja, 90% de todas as despesas do governo com a manutenção da máquina pública. E com um agravante, desses 90%, quase a metade, são despesas com a Previdência, o que significa 40%. Por conta disso, sobra muito pouco dinheiro para investimentos em infraestrutura, em educação e saúde, em inovação e tecnologia e no fomento da indústria nacional. Nesse cenário, e diante do agravamento da crise política e econômica, o governo federal, e aqui como a alienação, regularização ou venda de imóveis da União, que discutimos amplamente no ano passado. Entendo que o aperfeiçoamento dos procedimentos de alienação das terras da União, em especial na Amazônia e principalmente no meu estado de Rondônia, pode gerar boas divisas para a União e servir como fontes de receitas ao orçamento. O que não queremos e não aceitamos é a velha fórmula de aumentar a receita através de aumento de impostos. Por isso, reforço mais uma vez meu posicionamento em favor do aperfeiçoamento do Super Simples, pois ele combate através do crescimento e a competitividade das micro e pequenas empresas. Acaba com os trancos tributários e reduz ainda mais a burocracia, facilitando o acesso do pequeno ao crédito, permitindo ao cidadão organizado como empresa, contribuir para o desenvolvimento do seu município, do seu estado e do nosso país. Eu entendo que através de trazer essas pessoas para a formalidade, nós temos a possibilidade de aumentar a receita do nosso país e dando uma segurança jurídica para essas pessoas que trabalham na informalidade. Não é aumentando impostos que nós vamos conseguir aumentar a receita do nosso país. É através do fomento da indústria, do fomento de novos empregos, é que nós podemos atravessar esse momento de crise. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.